É um clássico de Julián Marías, que ele dedicou a um dos professores dele, um dos compêndios de filosofia memoráveis, que é a história da filosofia durante muitos anos, principalmente na Espanha. Leitura fundamental para o estudioso, para o iniciante em filosofia. Dele nós temos algumas ilustrações muito bonitas para a segunda parte do nosso trabalho. Veremos também uma das obras aclamadas, discutidas e polêmicas, muito polêmica essa obra, sobre jovens dos nossos dias. Jovens que têm entre 12, 18, 19 anos, que é desta pesquisadora, terapeuta, a Jean Twenge. Jean Twenge escreveu essa obra chamada Aijan, em português seria Ijen, né? É um neologismo que ela construiu para se referir a estes jovens, né? O prefácio do Luiz Felipe Pondé é muito importante, sugiro que leiam o que ele coloca no prefácio. Ele faz um apanhado geral e uma crítica filosófica também sobre essa questão de dividirmos em gerações. Ainda que tenha um valor quanto à pesquisa, é discutível do ponto de vista filosófico sobre vários aspectos. E ele faz um apanhado do tempo em que ele era jovem, como ele cresceu e do que está acontecendo nesse momento, e termina por recomendar esta obra, Aijan, que tem como subtítulo Porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta. Uma obra que pede reflexão e tem vários aspectos filosóficos que, para nós que trabalhamos em consultório, em clínicas, em hospitais, traz uma relevância específica também. E, por último, o livro de uma das principais filósofas da educação hoje no mundo, que é a Martha Nussbaum, Sem Fins Lucrativos, uma obra muito importante para os nossos dias, uma obra recente. Este livro foi feito em 2010 e que traz muitos dos problemas atuais. Para Martha Nussbaum, nós passamos neste momento por uma crise diferente da que vimos anteriormente, com outros elementos que precisamos considerar, não mais aqueles que nos acostumamos a ver. Com estas obras, o filme muito interessante, polêmico, que é o Prince Avalanche, é de 2013, do cineasta David Green, uma obra adaptada de uma outra peça, de um outro filme islandês, e que traz, ao mesmo tempo, reflexões filosóficas, um senso de humor e, além de uma paisagem por vezes minimalista, uma música que faz remontar várias das nossas tradições de folk music. Muito interessante a obra de David Green. Basicamente, a obra se passa em algum lugar no Texas, ao norte do Texas. São, então, um homem mais velho e um garoto, deve ter uns 20 anos, pouco mais. Esse homem mais velho, foi feito de uma maneira muito interessante pelo Paul Rudd, um autor bem conhecido, Paul Rudd, né? E eles pintam faixas do asfalto. Esse é o trabalho deles. Além de cuidar dos aspectos gerais da estrada, remover galhos, troncos. Então eles têm um caminhãozinho bem velho, caindo aos pedaços do caminhãozinho, e com os maquinários, e eles vão atravessar muitas centenas de paisagens, num verão quando houve uma grande queimada no lugar. Então eles precisam se deslocar, fazer o trabalho deles, vão interagir com algumas pessoas que eles encontram, são poucas, o lugar praticamente está abandonado em muitos lugares, a queimada ainda deixa seus vestígios, e eles precisam conviver. Só um detalhe, um não tem nada a ver com o outro. Eles mal conseguem se aguentar. Tolerar é uma palavra que até nesse caso seria demasiadamente amistosa. É o que eles buscam fazer. Porque são imensamente diferentes em gostos, em atitudes, em modo de entender a vida. Mas eles têm que conviver. É o trabalho deles. Eles estão nessa estrada. Eles têm que dormir na mesma barraca. E com isso eles têm que um ajudar o outro, em conversar com o outro, em tentar minimamente entender e se socializar com relação ao outro. One of those heads carved into the mountains of those presidents of the United States and the Dakotas, lonely among all those people I couldn't talk to. As for your brother, the countryside isn't teaching him anything other than how much he misses the big, active nightlife. I think that you and the family need to think of something else as far as his occupation. He quite realistically could never amount to anything. How can you be his age and not know how to gut a fish, or build a tent, or tie a knot? Sometimes I wonder if he is learning disabled, or has a bad disease. Not that I dislike him or anything. He's totally fine.
Alvin, I'm finished.
Yeah?
I'm done with this one. Could I have another one?
Yeah, we'll put that one back.
Okay.
Hey, you didn't do... You didn't write in it, did you?
Yeah.
I worked the puzzle.
Oh, no, don't do that. Don't do that, please. It's a collector's item. It's an antique. It's rare.
Do you understand? I'm out here to have my things treated well and with respect.
I get it, yeah.
Do you really?
Yeah.
You hear? Yes. You are hearing
yes,
me.
Yes,
are you hearing
it.
Me?
Yes.
What are you hearing me with?
My ears.
No, I don't want you to just hear me with your ears. I want you to hear the whole thing.
Okay.
The weekend is coming, and I'm thinking of spending some quiet time alone. As for me, I've been studying tons for our German journey in the fall. You're right. If I don't speak the language, we'll never adapt to life with the natives. Besides, there's no future for me in Garland, and this new life can only be good for our little family. Yours, Alvin. P.S.
Mit der wahren Liebe ist wie mit den Geisterscheinungen. Alle Welt spricht darüber, aber weniger haben etwas davon gesehen.
In the middle of the goddamn road.
We're working on the road crew, the stripe crew.
Well, it's about time. I'm going up and down this road with a heavy load trying to get through the pass. They finally moved all the boulders.
Yeah, I got all messed up.
Huh? Yeah, you got that right. Hey, you guys got time for a drink?
O Alvin, que é esse homem mais velho, que namora a irmã desse garoto, né, do Lance, o Alvin mostra muito dos elementos de uma educação clássica. Então, ele é hierárquica, né? Existe um que sabe, um que aprende, um que ensina, há um centro de poder, há um elemento institucionalizado e há todo o sistema de controle usual do educandário formal, né? Então, inclusive, se o rapaz não se comportar direito, ele pode mandar o menino embora, dizer que não serve para o trabalho. Como, aliás, ele estava escrevendo para a irmã, né? Dizendo que, olha, é tolerável, né? Aceitável ficar com ele, nada mais que isso. E ele tece uma série de críticas que lembram muito o sistema tradicional dos educandários, do próprio ensino e da educação. No entanto, à medida que eles estão juntos e fora do elemento formal da educação, que seria uma sala de aula, que seria uma faculdade, uma escola, e interagem, isso começa a se dissolver. Em muitos problemas que eles vão enfrentar, não há mais essa situação de um sabe e o outro aprende. Há situações partilhadas e há situações nas quais o Alvin vai aprender com o Lance. Algo que, inclusive, ele acha que sabe. Ele estuda, ele está estudando alemão para ir. Vocês viram ele arranhar o alemão ali para viajar com a namorada para a Alemanha, né? E ele tem planos de casamentos, planos formais. É um homem típico de sua época, mas um homem típico de sua época em transição. Logo a seguir, logo depois dessa geração do Lance, esse filme se passa em algum momento ao final dos anos 80. Logo depois disso surgiriam os primeiros computadores e logo em seguida os celulares e depois tudo que nós conhecemos. Nós recuamos até aí para podermos ver bem nítido um dos pontos, não o único, mas um dos pontos de início de alguns problemas que agora vivemos. Os filhos desse garoto, do Lance, já seriam crianças com um celular na mão, com acesso a tudo pelo celular. E aqui entra uma das principais filósofas da nossa época na área da educação, que é a Martha Nussbaum, e com sua obra Sem Fins Lucrativos. Vamos então a ela, essa obra de 2010. Assinalei vários trechos aqui e gostaria de ler, logo de entrada, uma observação que ela faz, logo as primeiras páginas. O fato de ter refletido e escrito durante muitos anos sobre a educação liberal, ela é uma autora dos Estados Unidos, da América, da América do Norte, tá? Faz com que eu não consiga me lembrar devidamente de todos os agradecimentos que eu gostaria de fazer. Aí ela agradece faculdades, universidades, amigos, lista extensa. E ela termina dizendo: acima de tudo, inspirei-me na educação que recebi quando criança, na Baldwin School, na Pensilvânia. Eu adorava sair diariamente da comunidade vizinha, que só pensava no lucro e no sucesso, e penetrar num espaço onde o raciocínio crítico e as ideias e a imaginação eram mais importantes que o lucro. Pois é isso que ela vem desenvolver em toda a obra dela, não apenas neste livro, em todo o trabalho que ela faz, principalmente na Índia, onde o trabalho dela é muito benquisto, aceito, e onde ela pôde desenvolver muitíssimo. Bem, o que os filhos do Lance, neste filme que começamos a trabalhar, encontrariam? Algo muito diferente dos desafios do Lance. Os filhos dele têm acesso a computadores digitais, notebooks, iPhones, iPads. Eles têm acesso a praticamente coisas que o Lance nem imaginaria. Só que eles iam se deparar com uma crise. A Nussbaum nos diz, a Martha Nussbaum: estamos em meio a uma crise de enormes proporções e de grave significado global. Estão ocorrendo mudanças radicais no que as sociedades democráticas ensinam a seus jovens. E essas mudanças não têm sido bem pensadas. Obcecados pelo PNB, Produto Nacional Bruto, os países e seus sistemas de educação estão descartando de forma imprudente competências indispensáveis para manter viva a democracia. Se essa tendência prosseguir, todos os países logo estarão produzindo gerações de máquinas lucrativas, em vez de produzirem cidadãos íntegros que possam pensar por si mesmos, criticar, tradição e entender o significado dos sofrimentos e das realizações dos outros. É disso que depende o futuro da nossa democracia. Que mudanças radicais são essas? Tanto no ensino fundamental e médio, como no ensino superior, as humanidades e as artes estão sendo eliminadas em quase todos os países do mundo. As humanidades e as artes. Para a autora, não há mais um interesse em estados, em governos, para que a pessoa pense, critique, reflita, argumente. Isso se tornou muito caro para muitos lugares do mundo. É muito mais barato que a pessoa saia consumindo por impulso e que envelheça, morra, dê passagem a outros, que não reclame muito, que não incomode. E ela diz que, no entanto, isso é a perda da própria humanidade se fizermos assim. O livro dela defende pontos de vista muito pontuais e consistentes. A filósofa Martha Nussbaum nos diz: defendo, o meu ponto de vista, prosseguindo com a comparação que meus exemplos já sugeriram, entre uma educação voltada para o lucro e uma educação voltada para um tipo mais inclusivo de cidadania. Tento demonstrar como as humanidades e as artes são decisivas, tanto no ensino fundamental e médio como no ensino superior. Concentro-me em dois países que eu conheço bem: os Estados Unidos da América, onde eu vivo e ensino, e a Índia, onde meu trabalho de desenvolvimento global, em grande parte concentrado na educação, tem sido bem sucedido. Bom, para a Martha Nussbaum, a educação não é um fenômeno restrito. Você não vai para uma escola para aprender um ofício, administração, direito, engenharia e sair aplicando isso. De forma alguma, a educação é um fenômeno muito maior. Ele é muito mais amplo e muito mais profundo. E reduzi-lo a uma sala de aula é um problema. A educação não é útil apenas para a cidadania, diz a autora. Ela prepara as pessoas para o trabalho e o que é fundamental para uma vida que tenha sentido. Para uma vida que tenha sentido. Devo dizer que a capacidade refinada de raciocinar e refletir criticamente é crucial para manter as democracias vivas e bem vigilantes. Para permitir que as democracias lidem de modo responsável com os problemas que enfrentamos atualmente como membros de um mundo independentemente, é crucial ter a capacidade de refletir de maneira adequada sobre um amplo conjunto de culturas, grupos, nações no contexto de uma compreensão da economia global e da história de inúmeras interações nacionais e grupais. E a capacidade de imaginar a experiência do outro, uma capacidade que quase todos os seres humanos possuem de alguma forma, ela precisa ser bastante aumentada, aperfeiçoada, se quisermos ter alguma esperança de sustentar instituições decentes que fiquem acima das inúmeras divisões que qualquer sociedade moderna contém. Por esse início, os senhores já podem ter ideia não apenas do que ela defende, mas dos caminhos que ela provavelmente percorre. Né? A Nussbaum, ela defende que nós tenhamos autonomia, independência, livre-arbítrio, crítica, responsabilidade. É uma educação para a vida, não uma educação para um ofício. E para isso, segundo a autora, há um capítulo maravilhoso, uma verdadeira apologia a Sócrates, no qual ela diz que a nossa capacidade fundamental de argumentar precisa ser preservada e desenvolvida. Mas não é só isso que os filhos de Lance, nessa obra que estamos acompanhando, eles se deparariam depois. Isso que a Nussbaum coloca vai conversar diretamente com toda essa digitalização, sistemas digitais, chats de GPTs, inteligências artificiais, celulares, aplicativos, tudo isso. E a Jean Twenge, que é uma das principais pesquisadoras de jovens neste momento nos Estados Unidos, aliás, ela que trouxe esse termo, né? iGen, que a letra I aqui significa de internet, né? E gen de geração. É um neologismo que ela criou para se referir ao que ela está, ao que ela tem a nos dizer. E sabe a quem ela dedica essa obra? Ela tem 3 filhas. Ela menciona as meninas aqui no livro. Esse livro é de 2017, a dedicatória para a filha dela, a Júlia. Que ela coloca da seguinte maneira: para Júlia, a última iGen, a última iGen, né? A última dessa geração, que ela diz que termina agora. E nesse momento, 2023, já não é mais essa geração. Já estamos lidando já com outra que está surgindo, são essas crianças que têm até 10 anos, 11 anos, que estão no mundo e que já são o segmento disso que veremos agora aqui. Lembrem que os celulares estão com os dias contados. Provavelmente mais 3 anos, talvez. Talvez nem isso. Ou talvez um pouco mais. Nós não teremos mais os celulares, uma vez que agora a grande pesquisa é pela internet das coisas. Uma internet disseminada pelo ambiente em todos os lugares. Não é? Você chegará num ambiente deste, no qual estou trabalhando, e simplesmente dirá luz, acenda, luz, apague. Dirá o computador, sintonize-me com os alunos, porque preciso fazer uma comunicação, não é? Ligue para tal pessoa, preciso conversar com ela. Dirá para a porta, feche a porta. Dirá para o seu carro que está no estacionamento. Ligue o ar-condicionado, a temperatura está muito baixa, para que eu possa chegar e já estar. Isso é o sucessor provável do que nós hoje entendemos por celular. Mas neste momento, o nosso grande problema, segundo a autora, é com o celular. A obra inteira dela vai discutir a questão do jovem com o celular. Vamos acompanhá-la. Ela começa citando uma menina que vai, aliás, um livro inteiro essa menina vai surgir, inclusive na conclusão da obra. Ela volta a conversar com essa menina, que é Athena, de 13 anos. Então, ela diz que encontrou essa menina e começou a conversar, e a menina falou para ela: ah, passear no shopping com a mãe, que foi passear com a mãe no shopping, lá a mãe deixou-a e foi para outro lugar, e ela mantinha uma comunicação. Aí a autora, a Jean, ela comenta: passear no shopping com a mãe não é a única diferença na vida social dos adolescentes hoje em dia. A Tina e seus amigos da escola secundária em Houston, Texas, se comunicam mais por celular do que ao vivo. Ao longo do livro, ela dará várias características. Essa é uma delas, que volta a todo momento na obra. Aliás, a autora repete muito certos dados, certas pesquisas, frisando, dando novos exemplos. O livro inteiro é assim. Então, ela diz, se comunicam mais por celular do que ao vivo. E ela cita aqui o Snapchat, que é um aplicativo de smartphone, que ela diz que é um dos mais utilizados. Ela contou que passa a maior parte do verão se distraindo no quarto com seu celular. Prefiro ficar sozinha, diz a menina, no quarto, ligada na Netflix, do que estar com a minha família. É isso que costumo fazer no verão. Fico mais entretida com o celular do que com as pessoas de carne e osso. Durante a obra, para que o leitor possa se localizar quanto ao que a autora está dizendo, ela faz muitas analogias entre as gerações anteriores e algumas como a dela, bem anteriores, com essa geração de agora. Ela diz que a geração dela era uma geração que quem tem de 40 anos para mais é uma geração que queria autonomia, que queria independência, que queria trabalhar, fazer sua vida. Ela diz que essa nova geração, essa do iGen, é uma geração que não tem nada disso. Uma geração, inclusive, que está prolongando a infância. Nascidos a partir de 1995, eles cresceram com telefones celulares, já tinham uma página no Instagram, antes de ingressar no ensino médio, e não imaginavam como era a vida antes da internet. Se essa geração tivesse de ser intitulada por sua forte ligação com algo, o iPhone seria a inspiração correta. A predominância, ela diz até que tem uma revista, American Girls, que cunhou a seguinte frase: é como se a Apple tivesse um monopólio sobre a adolescência. A predominância absoluta do smartphone entre adolescentes tem efeitos sobre todas as facetas da vida da geração I, como ela fala, ela se refere a essa geração iGen como geração I, né? Geração I. Desde as interações sociais até a saúde mental. Esta é a primeira geração que tem acesso constante à internet. No entanto, a tecnologia não é o único fator que molda a chamada iGen, ou geração I, em que o I representa o individualismo marcante de seus membros como uma ampla tendência que norteia seu senso inabalável de igualdade, assim como sua rejeição às regras sociais tradicionais. Ela aponta, a pesquisa dela teve a abrangência, a amplidão que de acolher quase 11 milhões de crianças. E ela, então, ela pintou um pequeno quadro, claro que isso é uma aproximação. No prefácio da obra, o Luiz Felipe Condé diz que nós não podemos querer generalizar isso. Ele até cita a Libéria como um exemplo. Ele diz: essas crianças que ela cita aqui, nós não vamos encontrar um lugar como a Libéria. A realidade é outra. O contexto é outro. Mas serve para muitos lugares. Inclusive, muitos locais aqui no Brasil, o que ela está descrevendo se aplica. Então, ela diz que ela identificou 10 tendências importantes que moldam a geração I. Vamos ver o que esta pesquisadora está propondo. Vamos dialogar com ela filosoficamente a partir do que ela está nos dizendo. Ela usa um quadro de pesquisa bastante cuidadoso, criterioso e muito profundo quanto a esses elementos. Ela diz que, primeiro, ela combate uma ideia de achar que estes jovens estão crescendo rapidamente. Ela diz que é exatamente o contrário. Eles não estão crescendo rapidamente. Eles estão retardando o crescimento. Estão se demorando no crescimento. É exatamente o contrário do que hoje a maioria pensa, que esses jovens já são adultos. Mas vamos primeiro a essas tendências, depois veremos esses outros elementos. Então ela diz: identifiquei 10 tendências importantes que moldam a geração I. Lembrem, geração I, os nascidos a partir de 1995. Em última instância, todos nós. Vamos ver então essas tendências. Primeiro, sem pressa, ou seja, a extensão da infância até a adolescência. Ela vai mais longe agora. Não tem pressa de crescer, literalmente. Segundo, internet. Muito mais tempo do que se qualquer geração sonhou em internet. Outra característica que ela notou, não mais ao vivo, o declínio da interação social ao vivo. Para muitos desses jovens, é muito mais interessante, segundo o que ela diz no livro, a interação pela internet. Eles consideram até para eles preferem do que ao vivo. Uma geração insegura, com um aumento muito grande de problemas mentais. Outra coisa que ela fala, uma geração descrente. Ela tem todo um capítulo que descreve como a religião caiu para esses jovens e não faz mais o sentido que fazia para as gerações anteriores. É uma geração isolada, se sente sozinha, se sente isolada. E é um aparente paradoxo, porque não é hiperconectada, não está conectada com as redes, com as mídias. Como pode se sentir isolada, sozinha? Ela especifica isso no trabalho, como isso acontece. É uma geração insegura, financeiramente insegura, dependem dos pais, não tem mais a pretensão de trabalhar cedo. E com 16, 17 anos, ela conta há pouco tempo nos Estados Unidos, a criança queria cortar a grama, os pais até sugeriam isso e pagavam. E o menino e a menina, eles guardavam dinheiro, compravam em um cinema, isso terminou. Preferem ganhar uma mesada, pedir do que fazer esses serviços hoje, segundo a autora. É uma geração indefinida, ou seja, a indefinição que ela cita aqui é quanto à sexualidade, quanto a relacionamentos, quanto a ter filhos. Ela é inclusiva, é uma das primeiras gerações que aceita de maneira muito ampla as desigualdades. E por último, é independente quanto às concepções políticas. Essas especificidades ela vai agora desenvolver, explicar, aprofundar. E ela diz que a partir de 2012, ela começou a notar no trabalho dela que algo estava acontecendo muito diferente do que se imaginava com os jovens. E ela começa a pesquisar. E olhem um dos fatores. Ela diz que exatamente 2011 e 2012 é quando a maioria dos americanos passou a ter os seus smartphones, telefones celulares com acesso à internet. A velocidade estonteante da mudança tecnológica criou um abismo surpreendente e grande entre os nascidos nos anos 1980 e os que nasceram na década de 90. Bem, para podermos compreender e fazer as relações com maior profundidade e propriedade, é muito importante que passemos a compreensão ao que veio imediatamente antes disso. A própria autora faz durante a obra inteira essas relações. Desses jovens de agora, que nasceram a partir de 1995, com os que estavam antes aqui, que é exatamente o caso deste jovem que estamos acompanhando nesta obra, o Lance. Há muitos elementos aqui que se explicam e outros que interrogam a partir destas relações. Vou partilhar a tela com os senhores.
The skin?
Yeah.
No.
The most nutritious part.
You were out here for the spring by yourself. Didn't you get lonely? Like, so lonely?
There's a difference between being lonely and being alone.
There is?
Oh, yeah. I reap the rewards of solitude.
How do you do that?
Well, I write letters to your sister. I read. I paint. I sew. I had a cat, so I used to take care of my pet before it was killed. I have a lot of prescription medications, but I try not to use them.
Wow. I don't know. I get so horny out here in nature. Don't you?
Horny? I don't think so.
Someone knocked on the door. Probably would have gone full lamb chop if no one had knocked.
With your friend Kip's girlfriend?
Yeah. Probably ex-girlfriend by now. Are you sure you don't want to come into the city this weekend? You could crash at my parents' place with me.
No. Thanks, though. I'm going to stay here. I could use the solo time.
Not me. I get lonely. What's up? There's birds in here. So just toss me the keys and I'll pick you up on Monday. You need any help with the camp setting up? Sure.
Uma das trilhas que estamos acompanhando mostra uma das grandes variáveis daquilo que houve. Os pais, os precursores próximos dessa geração que agora tem um celular na mão e que vive praticamente com o celular na mão. O livro é tão. O livro tem muitas ilustrações, o iGen, mostrando meninas que dormem com o celular embaixo do travesseiro, do lado, na cabeceira da cama, que antes de dormir, a autora nos diz, a última coisa que vê é o celular, e é a primeira quando acorda. E durante a noite, se vai tomar uma água, se vai ao toalete, também dá uma olhada no celular. Essa geração hiperconectada, como a autora diz, teve como uma das grandes fontes de influência e de antecedentes próximos a geração exatamente do Lance, que estamos acompanhando nesse filme. Observe as relações do Lance em relação ao Alvin, que faz o papel daquela tradição de um classicismo que se surpreende, que não entende muitas coisas. Vejam quanto aos valores. Ele diz que ficou com a namorada do amigo e o Alvin não entende. Para ele não faz qualquer sentido algo dessa natureza. Isso não é um elemento moral. Isso não revela elementos ligados a caráter. Nada. E outras coisas. O garoto fala sobre ficar com as mulheres e tal. E ele diz que não. Que para ele não é assim. Que ele já tem alguém. O diálogo é difícil, é truncado. Não há propriamente um entendimento. Cada um coloca seus princípios, suas coisas. Há rupturas inevitáveis. Outras vezes complementações. Mas, sem dúvida, um afastamento. Lance está rompendo com muitos dos elementos que viram antes. E muitos... que, claro que não vamos universalizar, não vamos generalizar. Isso é um modelo precário. Como eu disse, apenas um dos grandes caminhos que levariam ao que estamos acompanhando. Mas esses grandes caminhos mostram, de fato, um afastamento que possibilitaria depois elementos de grandes pragmatismos, grandes imediatismos, uma crise de valores que levaria, então, a simplesmente colocar na mão de crianças, sem o maior preparo, celulares conectados com o universo, com todas as coisas. Há um parentesco muito próximo entre essas coisas. Não é o único parentesco, mas é um deles que são muito próximos. Quem são os pais? Quem são os tutores que permitem a uma criança o uso contínuo e de qualquer forma? E a isso podemos chamar de liberdade? Isso seria liberdade, ou na verdade isso é um grande risco a que estamos submetendo as nossas crianças? E o que fazer a respeito? É parte do que trabalharemos aqui. Retornando à obra de Jean Twenge, Aijin, ela diz que ela cita uma menina. O nome da menina em português é Azar. E ela diz, Azar está crescendo lentamente, demorando mais para assumir as responsabilidades e prazeres da vida adulta, que a autora nos diz que é outra grande característica dessas crianças a partir de 1995. É tentador achar que ela é uma exceção. Com pornografia na internet, fantasias sensuais de Halloween para as meninas novas, garotos do sétimo ano do ensino secundário pedindo fotos de suas colegas nuas e outras tendências mais adultas chamando a atenção, muitas pessoas acreditam que, na verdade, as crianças e adolescentes estão crescendo mais rápido do que antigamente. Um diretor de uma escola no Brooklyn disse o seguinte, a infância acabou. Eles têm acesso a este mundo dos adultos do qual acham que devem participar. Ela, a autora, então pergunta, é isso mesmo que está acontecendo? Ela acha que não. Que não é isso que está acontecendo. Na opinião dela, ela diz o seguinte, o fato é que os adolescentes da Aijin, ou seja, os jovens que nasceram a partir de 95, são menos propensos a experimentar a liberdade de sair sem os pais. Aquele primeiro gostinho da independência de ser adulto e tomar as próprias decisões boas ou más. E aí ela pede para que nós comparemos isso com gerações que dos anos 70, dos anos 80, completamente diferente. Essa era uma das grandes conquistas, você poder ter essa independência. Para esses jovens, não. Os adolescentes do Aijin são menos propensos a namorar, em comparação com o pessoal das gerações Baby Boomer. Baby Boomer é quem nasceu nos anos 60, né? E as outras, apenas metade estão terminando o ensino médio e saem namorando. Ela diz que isso tem decrescido imensamente. Não há mais o interesse em ter relações sexuais como havia. Não há mais o interesse na intimidade como havia. Não há mais o interesse em muitas das coisas que gerações anteriores lutaram para ter. Como a geração mostrada hipoteticamente, de maneira ilustrativa e com todo cuidado para não universalizarmos, o que mostra o Les nessa obra que estamos acompanhando. Foi uma grande conquista para ele ter isso. Vejam que o Alvin já não pensa dessa forma, já não entende dessa maneira. Mas o menino, sim. A ausência de namoros leva ao próximo fato surpreendente sobre essa geração Aijin. Os centennials são menos propensos a fazer sexo do que os adolescentes das décadas anteriores. Menos adolescentes fazendo sexo é uma das razões por trás do que muitos veem como uma das tendências juvenis mais positivas nos últimos anos. A taxa de natalidade adolescente nos Estados Unidos em 2015 foi a mais baixa de todos os tempos, caindo mais da metade em relação ao seu pico moderno no início dos anos 1990. Você pode estar matutando. Por que os adolescentes são menos propensos a fazer coisas de adultos, como sair sem os pais, fazer sexo? E se essa tendência de crescer mais lentamente é uma coisa boa ou ruim? Ela chama atenção para vários desses elementos, que alguns, na opinião da autora, fazem leituras muito rápidas, breves, sobre o estado geral hoje dos nossos jovens, tirando conclusões disparatadas, sem qualquer fundamentação, e ela apresenta um longo percurso dos métodos de pesquisa que ela utilizou, além de trabalhos que corroboram com as opiniões dela. Para ela, não é o que está acontecendo. Ainda que a internet esteja cheia de elementos que preocupam muito a nós pais, a nós avós, muitíssimo, Ela diz que, no entanto, é muito diferente o quadro com relação a isso. A vulgaridade, as coisas estapafúrdias que você abre um site para ler umas notícias e de repente aquilo entra, sabe-se lá de onde. Ela diz que isso, na verdade, não é o que está acontecendo com os jovens. Está acontecendo uma outra coisa, como também efeito destes elementos, mas muito diferente. Os adolescentes de hoje, prossegue a autora, seguem uma estratégia lenta da vida, que é usual em épocas e lugares em que as famílias têm menos filhos e se dedicam intensamente a cada um deles por mais tempo. Essa é uma boa descrição da cultura atual nos Estados Unidos. Okay? Ela diz que lá uma família média tem seus dois filhos, as crianças vão para a escola, vão praticar esportes, essas coisas. Mas as pesquisas hoje mostram outros elementos. E lembre, as indústrias de serviços, as indústrias de objetos, a indústria da educação, a indústria da saúde, todos estão de olho no que está acontecendo. E acompanham de perto isso, para saber o que oferecer a esses jovens, o que inventar para trazer esses jovens para esse mercado imenso, gigantesco, que em alguns setores agoniza. E ela diz, por exemplo, sobre os automóveis, que foram conquistas imensas de gerações anteriores. Aprender a dirigir o quanto antes, ter seu próprio automóvel o quanto antes. Segundo o que a autora coloca, as pesquisas mostram um declínio imensamente acentuado. Quanto a isso, ela cita como um exemplo o menino Juan, de 19 anos. Juan disse que ainda não tirou a carteira, abre aspas, porque meus pais não me pressionam, fecha aspas. Como membro de outra geração, eu fico abismada toda vez que leio esta frase. Naquela época era o contrário, os jovens queriam ardentemente a carteira de habilitação, mas os pais preferiam que isso fosse protelado. Aí ela cita filmes, livros que mostram a mudança imensa nessas propensões. Além do desinteresse em tirar a carteira de habilitação, menos adolescentes hoje estão dirigindo. Em todos os estados, os adolescentes podem obter licenças de instrutores para dirigir com um motorista adulto habilitado no carro, e as idades mínimas variam de 14 a 16 anos. Ou seja, ela diz que praticamente então todos os alunos, né, a partir do terceiro ano do ensino médio, poderiam dirigir, e não é o que está acontecendo, impactando uma das indústrias mais poderosas sobre esses elementos. Ela diz que hoje muitos pais estão conversando com as escolas para ver alternativas sobre esses elementos que estão acontecendo. Outro fator que chama muito a atenção, principalmente na sociedade dela, norte-americana, é o menor número acentuado de empregos para adolescentes, algo que era altíssimo. Trabalhos que exigiam pouco conhecimento, em geral, conhecimentos técnicos básicos, não é? Crianças de 16, 17, 18 anos que cuidavam de crianças pequenas de 5, 6 anos para famílias, trabalhos de manutenção de jardim, trabalhos de limpezas de casa, isso está declinou enormemente. Ela foi atrás de muitas pesquisas sobre isso para entender o que estava acontecendo. E ela disse que antigamente era completamente diferente. As gerações faziam questão de trabalhar o quanto antes e ter seu próprio dinheiro. Ela diz, no entanto, agora a geração A e Gen é menos propensa a essa experiência. O declínio na porcentagem de adolescentes que trabalham é considerável. E aí ela mostra o que aconteceu, principalmente durante o verão, que lá é quando havia o boom de emprego para adolescentes. Ela diz, nem isso. reanima esse fator que parece fadado a um desaparecimento. As tendências são claras. Os adolescentes da geração I estão despendendo menos tempo com deveres escolares em casa, com trabalho remunerado, voluntariado e atividades extracurriculares combinados. E não mais. E aí ela cita muitos e muitos exemplos em torno disso. Mas há outros fatores também. Gerações anteriores, ela cita dela como um exemplo, tinham como uma grande conquista experimentar álcool e nas festinhas e achavam isso até bonito e algo independente, etc. Outro fator que declina muitíssimo na atual geração. Ou seja, o livro caminha muito na contramão da concepção popular, comum, usual nos nossos dias, que diz que os jovens estão se embebedando, estão se drogando, estão fazendo atividades ilícitas que nunca deveriam fazer, muito cedo, tendo intimidades que não deveriam ter. Ela diz que não é nada disso que está acontecendo. Essa panfletagem que vemos na internet parece fazendo e produzindo um efeito contrário em grande parte dos jovens. Ainda que exista isso também, mas o efeito maior parece ser contrário. Ela diz: a forte queda no uso do álcool pelos adolescentes mais novos é algo especialmente promissor. A maioria das pessoas concorda que os adolescentes de 13 e 14 anos não deveriam ingerir álcool. Ela diz que antes havia até uma pressão dos colegas na escola, das crianças, e que isso vem decrescendo. O que está acontecendo? Qual a raiz de tudo isso? Em comparação com seus antecessores, prossegue a autora, os adolescentes da AIDIN são menos propensos a sair sem os pais. São menos propensos a namorar, fazer sexo, dirigir, trabalhar e a ingerir álcool. Adultos fazem todas essas coisas, crianças não. A maioria das pessoas experimenta tais coisas pela primeira vez na adolescência, a época intermediária entre a infância e a idade adulta. Para bem e para o mal, os adolescentes da iGen não têm pressa para crescer. Atualmente, os jovens de 18 anos parecem os de 14 anos antigamente. E os de 14 parecem ter 10 ou 12 anos. É um problema fazer essas relações comparativas entre gerações e contextos. Ela mesma assume essa dificuldade e coloca que isso é importante para a compreensão, para a ilustração do tema, e ainda que acarrete uma série de perdas de conteúdos. Basicamente é isso que está acontecendo. Esses jovens estão prolongando a infância, prolongando a adolescência. Não estão interessados no que a sociedade, de uma maneira brutal e rude, está oferecendo, de maneira pouco civilizada para eles. Desconfiam disso, têm um certo discernimento quanto a isso, mas para muitas outras coisas são imensamente ingênuos. E ela diz que, entre outras coisas, esse fenômeno que se propaga também se encurta. Alonga a infância, encurta a adolescência. Gerando, entre outras coisas, qual adulto? Que adultos serão esses? Uma pergunta cuja resposta ainda temos que aguardar, ainda que já tenhamos ensaios, já tenhamos muitos elementos sobre isso, é prudente a não precipitação em torno desses elementos já. Ela diz: temos ainda uma outra questão-chave. Os adolescentes estão crescendo mais lentamente de propósito ou são induzidos a isso pelos pais? É uma pergunta. Hoje em dia, os pais certamente ficam mais atentos aos adolescentes. Eis aí outro sinal do crescimento lento. Assim como a mãe no playground, que sabe que se o filho de 5 anos está prestes a correr em frente aos balanços, os pais de adolescentes são mais propensos a saber onde e com quem eles estão. Ou seja, esses pais que cresceram como esse menino no filme Lance, agora estão atentos a esses filhos. Mais do que provavelmente pais como o Alvin, da geração anterior a dele, que confiavam mais nas instituições, na escola, na sociedade, na cultura, esses pais de agora já não estão tão seguros disso e ficam atentos ao filho em casa e tudo. Esse excesso de cuidados pode ter a ver com isso que estamos vendo, com o prolongamento da infância, uma espécie de superproteção de uma geração que cresce sem estar propriamente preparada para uma vida adulta e menos interessada, inclusive, nisso. Uma das alternativas para tudo isso, quem nos dá é a Martha Nussbaum. Sua obra Sem Fins Lucrativos, ela propõe uma educação que privilegie rápida e urgentemente as humanidades e as artes como uma das alternativas. Mas isso é apenas uma parte do pensamento da autora. Ela fala aqui sobre o país dela e diz: é uma vergonha que os Estados Unidos, uma nação rica, se caracterizem há tanto tempo por oferecer um acesso tão desigual ao ensino fundamental e médio, e especialmente ao ensino superior. Muitos países em desenvolvimento apresentam disparidade de acesso ainda muito maiores. Na Índia, por exemplo, o índice de alfabetização masculina é de apenas 65% e de alfabetização feminina apenas 50%. Bem, a autora nos coloca um problema. A educação foi encampada por um elemento muito maior, por uma visão industrial, por uma visão de como, transformando o ensino num elemento empresarial, desvinculado de fatores que eram de outra ordem e muito importantes. O objetivo da nação deve ser o crescimento econômico, ela fala, a visão vigente hoje em grande parte do mundo. Esqueça-se a igualdade distributiva e social, esqueça-se os pré-requisitos necessários de uma democracia estável, a qualidade das relações raciais e de gênero, esqueça-se o aperfeiçoamento de outros aspectos da qualidade de vida do ser humano que não estejam completamente ligados ao crescimento econômico. Para ela, isso é uma praga. Isso infestou as mais diferentes áreas das nossas vidas. Áreas que teriam que estar livres disso. Claro, isso tem seu lugar, isso é importante, mas outras áreas não são menos importantes. A afetividade, a educação, a independência, a alma. O que houve que isso se esparramou de tal maneira e se sobrepôs a tudo isso, como no caso específico do ensino? A Nussbaum escreve: os defensores do antigo modelo gostam de afirmar às vezes que a adoção do desenvolvimento econômico trará por si só as outras coisas boas, como educação, saúde, diminuição da desigualdade social e econômica. Ela diz que, no entanto, até o momento, isso é uma completa falácia. Não, os dados não mostram nada disso. É completamente diferente. O crescimento econômico não traz, às vezes, agrava, e ela cita muitos lugares como exemplo disso, desse pensamento que ela defende. Ela fala que, apesar de tudo, lá nos Estados Unidos, é um dos poucos lugares do mundo em que você tem um acesso melhor à arte e à humanidades, mesmo com todos esses defeitos e problemas, coisas que muitos países não têm.